Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão vendo esse filme. Meu nome é Roberta Cirne e estamos dando continuidade aos vídeos sobre as assombrações de Recife e Pernambuco. E hoje eu vou falar sobre um pouco de assombração e um pouco da história da cidade, né? Vamos, porque no caso, como eu trabalho com histórias em quadrinhos e livros, sou roteirista e desenhista também, eu uso a minha pesquisa histórica para dar um embasamento melhor nas assombrações. E toda essa pesquisa que eu fiz, ela ajuda também a você compreender melhor o histórico, né? A cidade como ela era e por que que ela tem as crenças tão diferenciadas, né? Por que que Recife ela tem essas lendas próprias, né? Também está muito ligada à história da cidade. A gente vai falar hoje um pouco sobre a Igreja do Corpo Santo. A Igreja do Corpo Santo, ela ficava bem ali no Marco Zero, certo? Pouco mais para dentro, acho que do Marco Zero para dentro, uns 400 metros, pouca coisa, que dava para ir andando. E ela foi onde o Recife nasceu, é a primeira cruz que foi fincada no Recife. E conta um pouco da história da cidade, ela contava a parte da história da cidade, né? Ela era a igreja nasceu junto com a cidade. O Recife, a princípio, ela era apenas um porto onde as pessoas deixavam. Guardavam açúcar, tinham os pescadores, era uma aldeia de pescadores, né? E que depois da invasão holandesa, como os holandeses queimaram Olinda, os olindenses foram obrigados a vir para o Recife e a cidade se formou a partir da invasão holandesa do incêndio de Olinda, né? Então, depois foi que a cidade se formou. Então, quando as pessoas agregavam ali, quando ainda era uma aldeia de pescadores, eles ficaram um lugar para sagrado, né? Um lugar para rezar, que era uma cruz no chão. Era ali chamado na região de Ermida de São Telmo, dedicada ao santo protetor dos pescadores, São Telmo, né, gente? Então, a Ermida de São Telmo, que nasceu como uma cruz de madeira, depois se transformou em uma igrejinha de madeira também, madeira e palha, e depois virou uma igreja de alvenaria, e se tornou também templo holandês. Na época, eles agregaram algumas torres, né, fizeram dali o templo holandês, para vocês perceberem o quanto essa igreja presenciou a história da cidade, né? Dentro dessa igreja haviam vários altares mor, né? Tinham três altares mor, porque tinham três naves. Ela era similar à igreja catedral de Notre Dame, né? Ela tinha três alas, onde você podia andar pelo meio e pelas laterais, certo? E cada uma dessas alas ia dar num altar mor. Um desses altares mor está na igreja dos Manguinhos, certo? Um deles está lá. E os outros altares mortos dessa igreja ficaram na igreja da Madre de Deus, que fica ao lado do Passo Alfândega. Também é um shopping, agora é um shopping, mas que era a alfândega onde os escravos eram negociados na época da escravidão. Então a gente tem que. Isso é legal, porque a gente vai conhecendo um pouquinho mais da cidade, né? Também junto com as ideias de assombrações. Essa igreja do Corpo Santo, meu pai falou que meu avô disse que foi a uma missa lá, né? E as missas lá. Então, era um lugar que agregava todos os recifenses do mundo antigo, da época antiga, início do século XX, final do século XIX, a igreja ainda estava lá, né? E o que foi que aconteceu com essa igreja? Bem, o Recife, ele tinha um problema de porto, certo? O porto da gente não dava fundura para os navios atracarem. Então, como nós temos os arrecifes, que é onde fica um pouco depois da parte de esculturas de Brenan, que ficam no Marco Zero, os navios aportavam no arrecife e as pessoas eram levadas por uns cabos e uma espécie de carrinho fechado. As pessoas eram levadas, ou de barco, levadas até o porto. E isso dificultava um pouco, porque às vezes o barco virava, as pessoas se molhavam, às vezes o carrinho derrubava as malas das pessoas, era um negócio assim, né? E o então prefeito da cidade, em 1911, ele resolveu que ia dar a fundura do porto para poder os navios atracarem diretamente no caso, chamado caso do porto hoje de Recife. E aí as pessoas viram, né, que as ruas de Recife ali da área do caso do porto, elas tinham crescido de forma desordenada. Elas não eram ruas organizadas do ponto de vista de uma cidade realmente, né? Elas foram crescendo a esmo. E eles resolveram que teriam que fazer uma traça moderna, parecida com a da época, na época, né, de Paris. Queriam transformar Recife numa nova cidade, né, numa cidade onde, é, se você parar para ver, o porto do Recife está aqui e existe uma forma de mão, né? Então são as cinco. Era mais ou menos a traça da época, era você ter um lugar de confluência onde as ruas iriam convergir, né? Então essa era a ideia dele. Para fazer desse jeito, ele teria que destruir alguns lugares, algumas ruas, algumas construções, entre elas, infelizmente, a Igreja do Corpo Santo. E a igreja já estava com 400 anos, gente, entendeu? Era um negócio assim, o descaso total pela infraestrutura e pela cidade, né? Pelo amor à cidade. Isso realmente aconteceu em 1911, começaram a demolir a Igreja do Corpo Santo e ela foi totalmente levada ao chão, né? O mármore dela ainda tem ali a calçada de mármore dela, vocês conseguem ver na Igreja da Madre de Deus, tem pedaços do mármore ainda da calçada da Igreja do Corpo Santo. E por que eu tô falando da Igreja do Corpo Santo se eu trabalho com assombração? Bem, existe, né, a lenda ligada a São Telmo, que é o santo protetor dos navegantes, que ele faz surgir no meio do mar uma luz, os navegantes veem essa luz que chamam de Helena e chamam também do fogo de São Telmo. E esse fogo é tipo um fogo fato que surge, são luzes fantasmagóricas que aparecem para navegantes, dizem que são prenúncios de tempestade. E justamente por conta de nossa igreja principal se chamar Ermida de São Telmo, eu trago essa lenda do fogo fato para vocês, né, para vocês terem e também conhecer um pouquinho da nossa cidade, né? Que Recife nem sempre foi tão organizada. Recife nem sempre teve ruas da forma que a gente conhece hoje em dia. Então, o vídeo de hoje foi para falar um pouco sobre essa igreja do Corpo Santo, que eu tenho uma tristeza muito grande, porque ela não existe mais. E foi realmente demolida, terminou a demolição dela. E a estrutura ali das ruas novas que tem por ali, que é a Marquês de Olinda, principalmente. Ela ficava entre a Marquês de Olinda e a Caixa Econômica ali, aquele museu, aquela sala de exibições da Caixa Econômica. Então, para vocês entenderem que o Marco Zero, ele não era daquele jeito, né? Ele era um lugar totalmente sem nada, né? Tudo. Ele era um lugar onde as pessoas nem um porto direito ali havia, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a Igreja do Corpo Santo e a Lenda do Fogo de São Telmo. E a gente marca o encontro para o próximo vídeo. Eu vou trazer mais uma assombração. E um beijo para todos. Preservem-se, se cuidem. E não vamos largar a mão virtual um do outro, né? Vamos manter esse contato. Porque ficar em casa nesse momento que a gente está em quarentena de 2020 é muito importante. Um beijo, gente. Até a próxima.